E hoje com o João Ricardo Tonini, nós vamos falar de uma coisa que interessa a muita gente. O que, que vai acontecer com o país, com a economia, com as empresas, depois da pandemia? Muita gente tem se debruçado sobre esse tema. Uma das consultorias mais importantes do país, a XP, tem analisado esses dados. E Tonini traz algumas informações interessantes para a gente. Tonini.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, é um debate bem interessante. É uma reflexão que nós temos que fazer neste momento. Nós até sentimos parte dessas transformações dentro do nosso ambiente de trabalho, mas algo muito diferente e muito que irá alterar toda a estrutura irá acontecer nesse próximo ano e já vem ocorrendo. Antigamente, a estrutura eixo Rio-São Paulo eram os principais locais aí, esse eixo era o principal local de realização de negócios. Somado às capitais também, há uma grande centralidade de atividades. Então, é necessário você ter uma empresa nesse local, pagar, muitas vezes, salários muito acima da média brasileira e também altos custos como locação, transporte e assim por diante. Então, tudo isso era necessário e o modelo de negócio que necessitava do contato físico. Então, isso transformou não só o Brasil, como o mundo todo durante muito tempo. Agora, com a pandemia, surgiu uma nova necessidade, redução de custo, trabalho home office, e você também tem a necessidade de práticas de gestão mais específicas. Então, tudo isso foi incorporado de forma muito rápida. E agora, muitas pessoas, né, muitos trabalhadores, quando são questionados se eles querem se manter em home office ou voltar para o trabalho tradicional, boa parte das respostas acaba sendo permanecer dentro do ambiente familiar, mesmo que muitas vezes essa permanência exija um trabalho um pouco mais massivo, né? A gente percebe aí que muitas pessoas que acabam trabalhando nesse ambiente trabalham mais do que no ambiente tradicional. Então tudo isso vai fazer com que várias empresas, vários profissionais alterem sua estrutura de São Paulo, Rio e voltem para o interior. Então é percebido neste momento que várias empresas têm verificado, muitas vezes, espaços para locação, né, nas cidades regionais. Muitos trabalhadores têm retornado às regiões o qual acabaram nascendo ou tiveram boa parte da sua juventude e profissionalização, né? Eu acho, inclusive, que Maringá vai ser muito beneficiado com isso.
Ô, Tony, significa que a gente está deslumbrando aí, nesse futuro, uma descentralização das relações de trabalho nas grandes corporações. Pode aparecer também nesse processo de interiorização das empresas, mais terceirização de trabalho, aquela coisa de acabar com a formalidade do emprego e aparecer mais parcerias e destacar mais ainda a figura do microempreendedor individual?
Sim, eu acho que isso é muito possível, né? Um paradigma que nós quebramos nos últimos tempos é o paradigma da produção em escala. Percebemos que hoje pequenas empresas conseguem gerar produtos competitivos frente a grandes empresas, devido também à aplicação de várias tecnologias, né? Hoje, com uma impressora industrial, você muitas vezes consegue realizar um trabalho que às vezes é realizado em escala, né? Então, hoje em dia você tem essa possibilidade. Essa migração dessas empresas grandes para ambientes como Maringá e regiões irá procurar alguns fatores. O primeiro é a qualidade de vida, né? Os gestores, diretores, CEOs dessas empresas, com certeza vão preferir lugares em que há uma qualidade de vida maior, não tanto para ele quanto para a família. E também vai procurar, nesse sentido, como muito bem colocado por você, parceiros estratégicos. Eu acho que há uma grande oportunidade aí. Outro fator também que é importante é o ambiente de negócio. As cidades que vão ser preferidas desses possíveis novos empresários e também essa migração dessas empresas serão as cidades que têm um risco de negócios menor. Então, muitas vezes, prefeitos que têm uma postura um pouco mais parcimoniosa, né, que têm uma visão mais voltada para o desenvolvimento, esses prefeitos, né, essas regiões vão ser preferidas justamente porque o empresário hoje ele busca segurança institucional. Então, se existe dentro de uma cidade uma determinação que muda muito rápido, né, padrões de abertura de empresa, processos, tudo isso gera insegurança. Então, esses ambientes eles são normalmente mais arriscados e não são tão preferidos assim dessas empresas que vão fazer essa migração, que já estão fazendo neste momento.
É o que eu estava pensando agora, e até levando em conta Maringá, a ideia fundamental da gente ter em Maringá, e o que a gente já tem de certa forma, né? Uma PL de software, por exemplo, trabalhando com algumas áreas de vanguarda. A gente tem um grande número de instituições de ensino, qualificação de mão de obra, e facilidade de você ter migração de empresas para cá. Quer dizer, você tem parque tecnológico, uma integração, por exemplo, de conhecimento e produção. Maringá tem tudo para captar mão de obra, captar investimentos, captar empresas nesse período e gerar mais emprego, né?
Sem dúvida. Maringá, olhando por essa perspectiva, tem uma grande oportunidade. Maringá, somado a esse componente, tem o associativismo, que faz parte da nossa origem e tem, hoje em dia, ótimas relações entre instituições e empresários. Eu acho que isso tudo vai nos ajudar muito. Inclusive, temos associações que têm uma importância muito grande, não só no ambiente de Maringá, mas também no Paraná e no Brasil. Então, eu vejo que todos os componentes, como muito bem colocado por você, Gilson, eles são muito importantes. Eu acho que o momento agora é colocar a pastinha embaixo do braço, olhar as oportunidades e aproveitar essa lacuna de negócios que está sendo aberta neste momento, né? Os empresários em si têm parceiros que muitas vezes trabalham nas capitais ou outras regiões, as associações têm contato com essas instituições, né? Há necessidade neste momento, juntamente, né, o CODEM tem um papel muito importante nisso, né, de fazer essa atração de negócios. Maringá tem que aproveitar esse movimento porque o futuro depende disso.
E o que é interessante, Toninho, a gente tem, vou pegar o Master Plan, né, que é essa discussão sobre a economia quando o Maringá completar 100 anos. A gente pode ter setores que se desenvolvam servindo de subsídio e até de fornecimento, não só de insumos, mas também de mão de obra para grandes empresas e fazer integração de negócios. Quer dizer, você pode ter aí, no caso, o Sebrae tem um papel muito importante nisso, né? Você qualificar empresários, qualificar setores, dar mais inteligência para esses setores, criar uma sinergia maior. E você pode gerar aqui uma série de clusters de negócios que vão gerando cada vez mais pessoas integradas neles. E nesse período que a gente está deslumbrando de desemprego, de redução de crescimento, amenizar um pouco essas perdas que a gente vai ter com a pandemia, com certeza, né?
Sim, sem dúvida, Gilson. Você comentou um ponto importante. Maringá tem todos os componentes, inclusive... tem um grande potencial, que é o caso, né, da qualidade de vida. Hoje é difícil encontrar uma cidade na região do Porto de Maringá, quase 450 mil habitantes, que tem esses componentes e com certeza vão ser opcionais aí dentro da escolha dessas novas empresas, né? Um ponto que a gente precisa destacar, alguns ativos são necessários para que esse desenvolvimento se consolide. Nós precisamos desenvolver melhor um parque industrial tecnológico, de fato, né? Precisamos ter componentes ali como instituições de ensino, preciso ter professor conversando com o aluno, preciso ter instituições de fora, de fomento, né? Então, tudo isso precisa ser orquestrado e organizado nesse sentido. Nós temos hoje um ecossistema muito forte de negócios, muito disso capitalizado, capitaneado aí pelo CODEM e pelas instituições que o CODEM representa. Temos um plano de longo prazo, 2047, muito audacioso. Acho que é importante esse ponto, né? Precisamos ser audaciosos nesse momento. O setor de TI em si é um setor muito desenvolvido, mas aprendeu há pouco tempo de que talvez investir em uma segunda língua, como o inglês, possibilite negócios internacionais muito mais valorosos em relação ao ambiente local. Então, foi percebido pelos empresários que ficar brigando pela fatia local não era interessante. O que era interessante era abrir novas fronteiras, né, atuar no mercado nacional e também no mercado internacional. Eu acho que Maringá tem essa oportunidade. Nós temos hoje instituições de ensino que são referências mundiais, temos empresas que também têm uma grande amplitude, temos pessoas com capital intelectual, institucional muito forte, e também não podemos esquecer, né, nós estamos numa região que ela é centro logístico para muita coisa, né? Então, tudo isso coloca Maringá hoje numa das primeiras cidades para realizar investimento, mas lembrando que não podemos ficar só nos pões, né? Precisamos botar a pastinha embaixo do braço e sair atrás dessas empresas e desses negócios.
A gente não pode dormir no ponto, porque a oportunidade é agora.
Exatamente, né? Enquanto muitas empresas estão hoje verificando essa condição de crise, outras estão pensando quais são as melhores oportunidades e os melhores locais para realizar investimento e montar novas filiais. Então, essa discussão tem que ocorrer agora.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.